Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e todo mundo sabe que no fim do caminho tem um pote de ouro.
Oi, eu sou o Caio e no meio do caminho tinha um oceano, No meio do caminho tinha um oceano.
Oi, eu sou a Ni e eu fico mandando mensagem no Twitter pro Neil Gaiman esperando o Senpai me notar.
E aí, aqui quem fala é o Gordo. E é um prazer, finalmente, poder ler um livro do Neil Gaiman.
E é isso aí, pessoal. Voltamos para lermos um novo livro. Dessa vez, Um Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Se você ainda não conhece o nosso podcast, como é que ele funciona, esse é o primeiro episódio onde a gente vai julgar o livro pela capa, como o próprio nome do episódio diz, certo?
Isso aí.
Só tô sozinho no cast, é isso.
Esse é o melhor episódio que você pode começar a ouvir um dos nossos programas, porque ele é sempre o primeiro da trilogia. Ele é sempre o primeiro passo.
Exatamente.
Ele é o que você precisa para continuar conosco.
Mais importante que isso, não tem spoilers.
É, exatamente. Então nesse episódio, que é o episódio que a gente vai fazer hoje, não tem spoiler, né? Então você pode ficar à vontade aí para ouvir e teorizar com a gente. Na semana que vem, a gente traz o miolo do livro, que é, no primeiro episódio a gente define um capítulo onde a gente para, e no segundo episódio, que é o miolo do livro, a gente vai discutir o que aconteceu no episódio, né?
Isso aí, teorizar.
E principalmente, quais são nossas teorias para como o livro vai acabar.
Exatamente.
Para, então, a gente conseguir fechar com chave de ouro no terceiro episódio de cada livro, que se chama De Volta à Estante.
A gente pega e analisa a obra completa, avaliando história, avaliando desenvolvimento dos personagens e tal, mas sempre lembrando que é na base da nossa opinião de nada, né? Que ninguém aqui é especialista em análise literária.
Ah, mas eu acho que a gente já tem a bagagem de um ano aí discutindo livros, assim, eu acho que alguma coisa a gente tem a contribuir em cada obra, né? Senão também a pessoa nem vai querer ouvir o cast.
Então, sei, é verdade. Eu ouviria o cast só pela sua voz, cara.
Nossa. Ah, obrigado. Eu sempre soube.
Obrigado.
Então, quem escuta o cast só por causa da voz do Caio, dá um like aí e compartilha. Youtuber virou virou vlogger. Já deixa um like aí.
Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha. E sobre interação conosco, você pode interagir com a gente deixando nos comentários no episódio no nosso site marcapagina.net, onde você encontra não só esse, como todos os outros tipos de episódios que a gente já fez, de entrevista, de análise do filme, de comparação, e esses três que a gente sempre faz analisando os livros.
Se você quiser entrar em contato com a gente de uma maneira mais descontraída, a gente tem o Twitter, @marcapaginacast, ou ainda a nossa página no Facebook, Marca Página Podcast. Ou se você for adepto das maneiras mais
tradicionais,
antigas, das maneiras mais tradicionais de comunicação pela internet, o e-mail, você pode nos mandar um e-mail, marcapaginapodcast@gmail.com. Você pode nos indicar um livro, pode pedir que a gente continue uma série, porque a gente já leu alguns livros que iniciam séries. Você pode mandar um e-mail ofendendo a gente. Tudo bem, qualquer coisa vale.
É o Gordo quem tá falando,
qualquer...
tá?
Não, peraí. Qualquer coisa também não. Né? Vamos segurar um pouquinho esse ímpeto aí.
Antes de dar play no episódio, a gente tem que dar play nas nossas playlists literárias, isso mesmo. Em cada...
Nossa, que
Ai, muito bom. Cada livro que a gente lê, a gente faz uma playlist literária e você tá convidado a ouvir essas playlists no Spotify. Nós deixamos o link sempre no post ou agrupados na nossa aba no site.
Lembrando que se você quiser comprar um livro pra ler com a gente vai deixar o link pra comprar um livro onde a gente ganha um troquinho, né? Por favor, ajuda a gente. A gente deixa aqui na descrição do post.
Então, galera, a gente traz dessa vez um novo quadro no Marca Página, onde a gente vai fazer uma leitura breve sobre alguns comentários que pipocaram na nossa, no nosso site, no nosso Facebook ou no nosso Twitter, né?
Pipocaram.
É, isso. Pipocaram é um verbo legal.
É, o milho esquentou e puf.
Excelente.
Primeiro temos o comentário do nosso querido ouvinte Carlos Rocha. Mas já nem comecei a ler ainda. Vixe, tenho que fazer a fila de livros andar aqui, hein?
É. Pois é, você que fez a sua promessa lá de esse ano eu vou ler 10 livros e não começou ainda, amigo.
Tá atrasado.
Acho que tá na hora.
Colocou nas metas do Scooby lá, junto com o Caio. Os únicos usuários do...
Os únicos usuários do Scooby.
Tô brincando, tá?
Ali, inclusive, se você quiser, adicione a gente lá no Scooby também, pra saber os livros que a gente já leu, os livros que a gente vai ler ainda, ou que tem interesse.
Sim, gente, e o reflexo desse comentário é que é muito bom. Tu coloca as metas lá, por exemplo, no Scooby eu fiz isso com os últimos livros que a gente tava lendo, os 7 principalmente, e que sensação boa tu colocar lá assim, 50%, 70% completo.
Ah. Nossa, que empenho.
Outro comentário que a gente recebeu foi do Gustavo Alves. Um comentário bem legal. Ele falou assim: esse foi o primeiro livro que li por querer. Falando do O Sete, tá?
De André Vianco.
Quando o Play Center fazia suas noites de terror aqui em São Paulo, usaram o universo de vampiros do Vianco. O Sete, Sétimo e Bento, Vampiro Rei. Tinha a réplica da Caravela, os 7 vampiros, os Bentos e Tobias. Foi incrível. E eu nem conhecia os livros. Foi uma obra bem especial pra mim. Foi muito shopping revisitar. Foi muito shopping revisitar esse universo depois de anos. Muito shopping.
Acho que era
talvez
top.
Talvez tenha sido um autocomplementário ali.
Ou sei lá, é São Paulo, é uma gíria que a gente não conhece.
Muito shopping. Vou usar agora, vou usar.
Foi muito show, né? Deve ter sido show, acho.
Pode ser. É mistura de show com top. Meu Deus do céu. Isso.
Mais uma vez o corretor trollou uma vítima na internet. Doeu muito ver, perceber essas falhas que vocês apontaram no livro. Realmente, o 7 peca muito nesses aspectos. Nem tenho o que defender. Mas, pelo que ainda lembro, já no 7º temos uma participação feminina maior. Novas personagens, algumas ainda apresentadas como muletas. Mas, existe uma evolução muito boa nessa abordagem. Enfim, ótimo cast, parabéns.
É, você que ficou boiando aí no comentário do André...
Do Gustavo.
Aí... Não é André?
Não, André é o Vianco. Opa, o que escreveu ali.
Então, você que ficou viajando um pouco aí no comentário do Gustavo, a gente vai tentar trazer nesse quadro, né, não spoilers do livro, claro, mas se você tem alguns comentários que a gente fez no cast passado sobre o livro 7, ele acabou respondendo e tal. Então eu recomendo que você leia o 7 e escute o cast sobre o 7, que ficou bem legal, com pontos bem bacanas também.
Uhum. É, uma coisa que eu achei legal foi que ele apontou o motivo de ter feito tanto sucesso, assim, né? Foi algo até que o Caio Sim. tinha falado, assim, de, ah, eu entendo porque que fez tanto sucesso, por causa uhum. de tudo, assim, de novo, né, que a obra traz e tal, e é muito legal.
Pensa...
um ouvinte confirmando isso também pra gente, Sim. né?
Ni, que leu na época, assim. Tu vai num parque, né? Acho que o Play Center é um parque, né? Uma noite de terror no parque que eles usam totalmente o universo de um escritor brasileiro. Puta, muito foda, né?
Isso me lembra meio aquele o RPG, né? De vampiro, né? Será que tinha Sim, alguma coisa isso, a ver,
live
assim?
Action,
que ele
né?
quis dizer? Uh-huh. Sim, live action. Será que era isso?
É, pode ser.
Fiquei né? meio em dúvida.
Legal, né?
Ia ser legal. Pô, mas réplica da Caravela. Nossa.
Pois é. Que massa, né? Uhum. Tipo, eu que sonho em ir pro Japão pra ver aquelas paradas do One Piece, saca?
Meu,
que, tipo,
sim.
Que os bichos também fazem altas mostras, assim, com a réplica dos barcos, dos personagens e tal. Tem até uma torre lá, Tóquio, lá, que eles fazem temática torre inteira, tipo, porra.
E um cara fazendo papel de Tobias, pensa.
Uhum.
Não sei se é um cara fazendo Tobias ou é uma réplica do Tobias, que agora eu... Mas, pô, deve ser bem legal mesmo, né? Ter participado, participar disso, né? Poxa, ter oportunidade,
sim. Não,
assim.
É uma parada legal pro cara conhecer e tal. Eu ficaria curioso pra ler sobre, né?
Uhum.
O Gustavo também comenta que no 7º, né, que é o livro seguinte ao 7, também teve mais participação feminina, né? Que é uma coisa que a gente não sabe, a gente também não tem o feedback, não tivemos o feedback também das edições mais novas também, né? Que pode ter alguma alteração ou outra também. Mas se você leu o 7 na versão nova, assim, e quiser escrever pra gente, a gente vai agradecer os comentários,
uhum. né? É, não, a gente já agradece o Gustavo, né? Que era uma dúvida que tinha ficado pra gente, assim, era algo que tava incomodando muito. Ele mesmo fala ali, né, que não tem como Sim. defender, porque é real, assim, tudo que a gente comenta no cast, quando se você ainda não ouviu, né, escuta lá, assim, a gente faz uma análise bem interessante. E obrigado aí, Gustavo, também por trazer isso pra gente e tal.
E a gente tem também o comentário da Mariana Nakazone, que acho que é a nossa ouvinte que comenta em todos os posts, né, acho o ouvinte mais fiel que
mais
a gente
assíduo.
Tem aqui no Marca Página. Assíduo uhum. é isso, né?
Sua linda!
Ela diz o seguinte: concordo com a Ni sobre um filme de vampiro muito top, é Entrevista com um Vampiro, aquela menina querendo crescer e não podendo. Acho que esse aqui é um dos filmes mais cultuados, né, quando se fala
em vampiro. Em
universo de vampiros, né?
Com certeza.
Tem bastante gente que gosta bastante.
É um clássico, né?
Poxa, e é realmente muito legal. É um filme que envelheceu muito bem também.
É verdade.
Pô, cara, eu não vi esse filme ainda, cara. Deixa eu te dizer que eu tenho que atualizar aí.
Vamos assistir, eu quero reassistir.
Meu Deus, Sardo, eu vou aí te dar um tapa na cara. Assiste esse filme.
Desculpa. Tá, eu vou assistir. Ainda, a Mariana comenta que sobre o Caio, ela ri demais quando ele citou o desenho sobre os sete monstrinhos e ele ficou no vácuo.
Os sete monstrinhos.
Pois é, que ninguém aqui sabia.
Que ninguém tinha ouvido falar. Ela gostava demais desse desenho, no qual ainda passa na TV Cultura. Bem específico, né? Uhum. Pô, eu nunca tinha ouvido falar. Até porque acho que o Caio acho que é o mais novo dentre nós, né? Então ele...
Eu acho que esse... Eu fui pesquisar, esse desenho me lembrou aquele filme do... Onde Vivem os Monstros, sabe?
Where the Wild Things Are. Sim. E cara, esse filme é sensacional.
Nossa,
eu também não vi.
Eu não gostei desse filme.
Meu Deus, daí não tem coração.
Não, não é por isso. É porque eu achei muito perturbado, assim.
Tipo... Ah, realmente. Ele não é... Ele parece uma proposta bem infantil e...
Ele
e
não
suave,
é
assim.
Ele é
definitivamente não, não é isso.
Ele é bem perturbador, tá aí, assim, sabe? Ele não tem, assim, tipo, uma escala em que tu vê, sabe? No filme tem aquele sobe, desce, sobe de novo, assim, pra tu fechar.
Sim.
Ele só vai e só desce, sabe?
Uhum. Pô, eu não vi. Outro filme que eu não vi. Eu tô mal de cinema.
E é com criança também. É bem... É estranho.
Além disso, a Mariana, ela enviou pra gente uns marca-páginas personalizados muito bacana. Eu vou deixar no post a página que ela criou pra divulgar esses marca-páginas que são feitos com...
Tipo origami, assim, né? São muito
Isso,
lindos mesmo.
É. Muito legal. Então, se você quiser lá curtir o trabalho dela, então clica ali no post, ali no link do site dela. A gente vai deixar disponibilizado também.
Ela tá vendendo também, né?
Isso, aham. Uhum. Então, entra em contato com ela lá que você vai ver uns marca-páginas bem bacanas, bem legais.
Temos ainda o comentário do Du Esponcheado. Gente, nem sei como vim parar nesse site, mas já amei vocês. Sensacional a forma como fazem podcast. Sucesso. Obrigado, Du. É sempre bom contar com o apoio dos ouvintes, eu acho.
Então, além desses comentários, a gente também queria agradecer algumas pessoas que ajudam a divulgar o Marca Página. Tipo a Pri, no site priscilacardoso.net. Ela leu O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que foi um livro que a gente ouviu aqui. Ouviu, não.
Leu.
Que a gente leu aqui, você ouviu.
Isso.
E, enfim, ela recomendou a gente. Muito obrigada, Pri. A gente também está recomendando acessar o link, que vai ter aqui na descrição do
blog,
post.
Né?
Sim, é o blog. A Pri, ela fala sobre cultura pop no geral e sobre livros. Ela faz resenhas, ela comenta sobre assuntos mais... do cotidiano e moda, enfim, é bem legal. E quem se interessar, né, acessar o conteúdo lá.
Queria agradecer também ao nosso amigo Vinícius, do canal do YouTube, youtube.com/viniciusmelo. Ele faz um trabalho, assim como nós, de literário, assim, podemos dizer. Ele faz revisão, comentários e ele faz até revisão sem spoiler de livros, o que é algo muito bacana de se fazer, né? Incentiva bastante o pessoal a ir atrás disso. E ele, na retrospectiva, no final do ano passado, ele recomendou a gente em um dos seus vídeos. Muito obrigado, Vinícius.
Ah, sim. Isso aí mesmo. E é isso aí, galera. Vamos pro cast, né? Vamos falar então sobre o que tem lá no fim do oceano, do caminho do oceano, que é o caminho.
Há 40 anos. Agora ele lembra muito bem, quando os tempos ficaram difíceis e os pais decidiram que o quarto do alto da escada, que antes era dele, passaria a receber os hóspedes. Ele só tinha 7 anos.
É Harry Potter?
Isso. Porque é o único que cabe nas descrições ali.
Esse negócio de escada, corta
na
escada.
É o menino que sobreviveu, né?
Você sabe que tem toda a polêmica do Livros da Magia, né?
Com o Caio foi o contrário. Com 7 anos ele foi pra cima, né?
É verdade, comigo foi o contrário. Com quantos anos? Acho que foi com 10 anos eu subi a escada. Fui pro quarto pra cima da escada.
Antes tu morava embaixo dela?
Ah, se tu for falar que toda casa que tem 2 andares tem uma escada, então todos os quartos são abaixo da escada, né?
Ok.
Mas então, falando nisso, já que a gente puxou o Harry Potter, né? A gente, né? Você sabe que tem toda a polêmica do Neil Gaiman lá com o Livros da Magia, né? Que ele escreveu
assim?
Livros da Magia. É que tem uma história lá, uma história quadrinha chamada Livros da Magia, que é um menino que ele tem ele usa óculos, ele é escolhido pra ser mago e ele tem uma coruja. E ele, tipo, é muito igual ao Harry Potter, assim.
É que a J.K. Rowling se inspirou, né, nesse livro, assim, só que na época foi... Teve uma época que foi feito um reboliço, assim, como se tivesse sido plágio, mas acho que depois ela admitiu, assim, que ela se inspirou e tal.
Mas aí sabe qual que é legal? O nosso autor da noite? Quando chegam pra ele e perguntam pra ele se foi plágio, o que que ele acha, ele fala assim, cara, as pessoas... Não foi plágio, o conteúdo tá aí, as pessoas se inspiram nas coisas, a obra dela é bem diferente da minha.
Lindo, Neil Gaiman!
Que bicho profundo.
Aham.
Então, eu sempre quis ler esse livro, mas eu não sabia nada da história. A única coisa que eu sabia era o título dessa capa, muito legal, embaixo d'água. E interessante, né? Parece que ele começa falando aí do passado, de uma criança, e, bom, não fazia ideia. Não sei ainda sobre o que vai ser falado.
Vocês também entenderam que a família passou necessidade e aí eles começaram a alugar o quarto dele pra pessoas pra ter dinheiro?
Sim.
Foi isso, é verdade, né?
É porque a gente ficou... Eu não tinha prestado muita atenção nisso quando...
É que deixa implícito, né? Sim. Na verdade, tu tira isso se tu lê mais de uma vez. Acho que na primeira lida, assim, eu passei no...
Também deixa ali claro que o personagem principal é um cara de 47 anos.
Uhum.
Foi há 40 anos quando ele tinha 7.
É alguém contando história.
É. Alguém contando a história dessa pessoa, né?
É, de uma terceira pessoa, né? Porque tem um ele só tinha 7 anos.
Sim, sim.
Mas então, vocês acham que desse ponto vai ser um livro em terceira pessoa?
Acho que vai ser um narrador Deus, né?
Aquela parada de narrador em si.
Chamou Neil Gaiman de Deus.
É, ou sei lá, um cara que contando uma história pra alguém.
Pode ser, né? Também. Não ficou claro ainda nesse comecinho.
Só que só fala bastante dos anos, né? Será que, se ele fala bastante, assim, com relação a tempo, assim, será que ele vai envolver... Isso vai ser um fator importante, assim, o livro? Podia ser, né?
É.
Seria bacana,
tipo, se fosse. Começa a datar as informações, né? É porque, tipo, ele fala 40 anos, depois ele fala que só tinha 7. Será que isso são fatores relevantes?
Viagem no tempo, ou tipo Forrest Gump, que vai contando várias épocas da pessoa?
Isso, tipo uma parada assim, mas que tu tem que prestar atenção, saca? No
contexto?
Não no contexto, mas nas informações.
É, então, temos as opções... A gente tem as opções de escrita de livro estilo diário, que ele vai datando, ou estilo que vai e volta no tempo, né? Conta um pouco do passado e um pouco do presente.
Uhum.
Esse eu gosto bastante.
Será que vai ser tipo o Garota no Trem, assim?
Garota no Trem não é linear, né? A gente... É diferente ali, tá?
É verdade.
Eu acho que vai ser uma coisa mais louquinha.
Eu acho que não vai ter o presente, assim. Não sei. Eu imagino ele só, tipo, iniciando como se fosse sentar numa cadeira e contar uma história pra alguém. E o livro todo é sobre aquela história.
Então, tipo, na vibe de Forrest Gump mesmo.
É.
A história toda se passar no passado, né?
É, a história toda se passar no passado, assim. E talvez mais pro final do livro chegue no momento que ele... Aquela história que ele tá contando do passado explique algo sobre o presente dele ali, sabe? Tipo, sobre a situação dele e tal. Mas eu imagino, sim, que a história em si se passe só no passado, assim, o que ele tá contando.
Um dos inquilinos foi o minerador de Opala, o homem que certa noite roubou o carro da família e, ali dentro, parado num caminho deserto, cometeu suicídio.
É o carro mesmo?
Não,
né, Caio?
O cara,
por favor,
é o minerador de Opala. O cara, ele minera Opalas a pedra.
É uma pedra, o Caio. Tinha no Ragnarok. Tu não lembra?
Opal.
Joguei muito Ragnarok. Tá, mas é porque, pô, o Opala é um carro. Aí a frase seguinte fala de carro. Eu pensei que o bicho realmente minerava carro.
Porra.
Nossa.
Imagina, um cara com uma picareta. Um cara com uma picareta destruindo carros em busca do quê?
Não, cara, eu pensei que minerava, tipo, colecionava Opala, sabe? Tipo, roubava e colecionava. Ah. Não que o cara pegava na pedra, não sou eu, um idiota.
Olha.
Pô, o cara se matou no carro, que tristeza.
Pois é, esse comecinho aqui do... Essa partezinha aqui dá a entender que tem uma vibe pesada. Umas partes do livro, né?
É porque já falou da família passando necessidade. Agora fala do cara que se matou ali. Não, que se matou, né?
Suicídio. Sabe o que você tá me lembrando?
Uma história triste.
Isso tá me lembrando, tipo... Não, o... Qual que é aquele...
Beijo do Vampiro.
Aquele filme que a menina dá o primeiro beijo, Meu Primeiro Amor. Porque lembra que ela era...
Ah, da abelha?
Isso, foi, porque ela morava numa funerária e ela tinha contado com várias histórias adultas. Aí esse guri, talvez por morar num lugar que tem vários hóspedes, ele começa a ter contato com a história desses hóspedes. Algo mais pesado, assim, pra idade dele ou dela.
E assim, o que o Caio tá querendo dizer é que, indiferente do Meu Primeiro Amor, seja história de uma criança que convive em meio a adultos e histórias complicadas e problemas complexos da vida adulta. E ele, a gente vai ver como uma criança vê esses problemas, assim. Tipo, através dos olhos de uma criança, sabe? Como que ela observa esse mundo adulto e complexo de problemas.
A história no filme é porque ela é acostumada também, tipo, a maquiar as pessoas mortas e tal. E mas aí quando quem morre é o melhor amigo dela, o amor dela, tipo, ela entende o peso da morte e tal, diferente, assim, né? Na verdade, é um filme bem adulto, esse filme.
Bah. Faz sentido, porque... Sim, é bem ela legal. Tá tão acostumada que ela não sente mais, né? E daí...
Que triste.
Enfim. Ô, mas bem otário esse minerador, né? Roubar um carro pra se matar, assim, tipo...
Foi, roubou o carro dos caras que tava hospedando ele.
Sim, vai amaldiçoar o carro, sabe?
Porra, ou seja, o cara foi pro sótão e agora tá sem carro.
É, não que ele tivesse um carro.
Não, ele saiu do sótão e agora também não tem carro.
Isso, troquei, desculpa, eu esqueci.
Como é que você... Pô, mas como é que o cara se matou? Deve ter sido arma, porque é foda se matar, né? Vocês estão ligados, né?
Com certeza, Caio. O cara não foi até um canto, abriu a porta e pulou do penhasco. Ou talvez tenha sido e eu sou um idiota.
É que eu sei que tem aquele jeito de se matar, que é aquele negócio no carro, numa garagem fechada, né? Esse é cabreiro. Mas aí era no deserto.
E com certeza não foi isso. O homem cujo ato desesperado despertou forças que jamais deveriam ter sido perturbadas. Forças que não são deste mundo. Um horror primordial, sem controle, que foi libertado e passou a tomar os sonhos e a realidade das pessoas, inclusive os do menino.
Tem magia?
Que louco! Aí tem Cthulhus.
Tem espíritos, né?
Não, eu por favor que não tenha Cthulhus.
Cthulhus.
Eu quero...
É porque tem...
Eu quero poder ler de noite esse livro.
Eu acho que é mais espíritos, né?
Forças que não são desse mundo, um horror primordial, sem controle. Cara, isso parece muito o Grande Ancião.
De forças que não são deste mundo, uma nave alienígena.
Será que é porque ele foi no deserto e naquele lugar do deserto era alguma coisa e aí invocou alguma parada?
Meu, ele foi no deserto, se matou, aí o sangue escorreu e entrou na areia e despertou um vampiro que tava lá selado embaixo da areia.
Oh, mas ó, vocês perceberam ali que ele fala um homem cujo ato desesperado despertou. Às vezes ele tava no meio do deserto, tipo, ele roubou o carro, ele fugiu, foi pro meio do deserto, ele começou a ser perseguido por alguma coisa, alguma sombra, e desesperado ele se matou, sei lá, por medo. Pode entendeu? Ser. Não porque ele pegou o carro pra cometer suicídio, mas porque algo tava perseguindo ele, ou alguma coisa assim, sabe? Ou ele tinha esses pesadelos e os pesadelos fizeram ele se suicidar e depois a maldição dele foi pros outros.
Parece aquelas cenas que tem antes do nome do filme aparecer na tela, assim, né? Cara correndo de carro.
É, tipo, o cara correndo, olhando pra trás, a câmera tremendo, assim.
Sim, sim.
Aquele tentáculo no ombro dele.
É.
Agora, assim, o homem se matou, cometeu suicídio, mas será que foi, tipo, de dia, assim?
Imaginei a noite. À noite, assim, a câmera chega perto do rosto do cara, bum, morreu.
Não, Nia, tô falando tipo o Didi, assim, se batendo, puxando a mandíbula e a...
Quê? Puxando a mandíbula.
Gente, eu tenho um negócio pra contar pra vocês. Ele se matou num caminho deserto. Não num deserto.
Eu acho que ele foi pro deserto.
É que falou em minerador, né? Falou em...
Ou um pequeno erro de semântica.
Tá foda, tá foda. Foi tipo na estrada, gente, não foi?
Ai, meu Deus, eu tava imaginando deserto. À noite, eu tava imaginando. Acho que foi muito Final Fantasy que eu tô jogando. Eu tava imaginando Final Fantasy, aqueles campos.
Tava imaginando Mad Max, assim.
Aqueles campos sem nada.
Então, agora faz bem mais sentido. Porque ele pode estar fugindo com o carro, entrou num beco escuro e se matou, sei lá.
Mas então, sabe o que isso lembra? Tá aparecendo Stranger Things. No meio do caminho deserto, achou o bichão lá que saiu do mundo. E aí?
Nada a ver.
Pegou.
Agora, quando eu penso assim, um homem cujo ato desesperado despertou... Que atos de desesperado?
O suicídio?
Tipo, ele vendeu... Ele pegou o ponto do Walter White? É isso? Ficou angustiado.
Tem que lembrar que o suicídio ele não é bem visto em qualquer uma das religiões. Seja as religiões habituais de hoje em dia, judaísmo, islamismo, não sei se seja por uma causa e tal, mas bem como nas religiões antigas, né? Tipo, religião de Bardo.
Mas o seppuku não aceita?
Não, outra coisa.
Não.
Seppuku não era aceito?
Seppuku não é da religião.
Mas não é um suicídio? Mas as pessoas que faziam tinham uma religião.
Não importa.
Mas é...
Se você sabe, deixa um comentário aí pra gente, pra esclarecer, por favor.
É que o seppuku é questão de honra, na verdade. Eles... Entendeu? É diferente, não é... Não desespero de quero tirar minha vida porque eu não aguento mais viver, mas sim por uma questão de honra, por, tipo, eu, um general...
Eu caguei.
Ele do... Não, tipo, é, não, tipo assim, digamos, ah, tem uma comunidade e o general, ele toma aquela comunidade, então, sei lá, o samurai vai lá e comete seppuku, que é, tipo, eu prefiro me matar a servir você. Então, uhum, é uma morte uhum. honrada, sabe?
Sim. Sim. Também tem muito do negócio de quando falha com os caras, né?
Tipo, é, ah, ou quando falha na vilarejo. Missão. Uhum. Igual o Didi.
É o Didi se matando, eu falei que... Como que ele se matou? Será que ele cometeu suicídio igual o Didi? Aí tu falou, eu também acho que foi à noite.
Ah, Didi. Meu, mas agora...
Abrindo como tipo...
Eu ouvi Didi todas as vezes. Agora teve uma foto Didi do Didi que eu entendi que é o Didi.
O que que tá acontecendo? Eu falei do Didi, eles estão falando de noite.
Agora que entendi da mandíbula. Não, Dayeli. De dia, quando tu abre a mandíbula e se mata, tipo o quê?
Nada a ver. Ai, ai. Ele sabia que os adultos não conseguiriam e não deveriam compreender os eventos que se desdobram tão perto de casa. Sua família, ingenuamente envolvida e usada na batalha, estava em perigo, e somente um menino era capaz de perceber isso.
Chosen One! Caramba! Ah, às vezes só sensitivo, né?
Meio Coraline, assim, né? Só a menina tem esse contato com...
Pode ser.
Tipo o menino do Sexto Sentido, né?
Ai, credo. Esse filme dá medo.
Cara, mas vamos lembrar que 40 anos atrás é tipo 1960,
ah, é verdade,
né? Que vai ser
né?
tudo
que?
De época.
40 anos atrás tá muito mais perto de 1980.
Ah, tá. É porque eu levei em consideração que o livro seria escrito em 2000. Não sei quando que foi escrito.
É recente? É um lançamento do ano passado, não é esse livro?
É que é no Brasil. Eu não sei como é que fica, né?
É, ele foi lançado em 18 de junho de 2013.
Ah, então seria lá por 70. Ah, talvez então pegue da infância do Neil Gaiman, né?
Nossa.
Umas referências dele.
Assim. Faz sentido, porque aqui, ó, ele nasceu em 60, o Neil Gaiman. Em 70 ele estaria com, tipo, 10 anos, é?
É, e ali o guri tem 7.
Nego.
Já pensou uma biografia, a gente não sabe?
Agora tu fica pensando assim, olha só, ele fala, ele sabia que os adultos não conseguiriam... E não deveriam
compreender os eventos que se desdobram tão perto de casa.
Sim, mas tipo, conseguiriam, beleza. Deveriam.
É que tipo.
De alerta, assim? Tipo, ah, não vá lá, não faça.
É, ou tipo, de não é responsabilidade dos adultos.
Não, eu acho que no sentido de que é uma coisa tão ruim que ninguém deveria compreender aquilo, sabe? É, porque ninguém deveria nem compreender, nem vivenciar aquilo. Eu acho que foi mais nesse sentido, sabe? De
sim.
proteção.
Tipo, inominável.
Uhum.
Tomou a responsabilidade pra ele de conseguir desvendar o mistério, sabe, com 7 anos.
Sim.
Ou talvez seja aquela vibe de... É perigoso que os adultos saibam, porque a maneira como eles vão interpretar pode gerar... Pode aumentar ainda mais o problema.
Pode ser, porque às vezes não é um problema, mas os adultos vão fazer ser ou algo assim também.
E também pode ter, como é uma criança com 7 anos, né? Tu pode também ter aquela fantasia infantil, né? Não? Tipo... Uhum.
Sim.
A criança que pula nos colchões... Não, nos sofás e acha que o chão é de lava, né?
Uhum.
Tipo, esse tipo de imaginação, assim. Aí, tipo, o cara pensa que ele realmente é o importante na situação, quando, na verdade, ela é uma situação atípica.
Ou igual aquela história que tu contou uma vez, Sardo, e tu colocou um chapéu na cama pra dar um susto na tua mãe.
Que eu botei um cabideiro no... Tinha um cabideiro no meu quarto, eu botei uma camisa nele e um chapéu pra assustar minha mãe quando ela entrasse no quarto de manhã pra me acordar. Só que eu acordei de madrugada e levei um cagaço do cara.
Caralho, é, feitiço.
Nunca mais, cara. Nunca mais tento pegar sozinho.
Então, gente, pra gente ver como a nossa cabeça é, né? Tipo, eu falei o negócio que, na verdade, eu já sabia, mas eu não lembrava. Porque eu lembro que eu vi uma entrevista e ninguém me falando que esse livro é tipo aquelas histórias que, quando tu é criança, tu cria pra justificar um lugar, assim, que tu vê direto, assim. Que é tipo como se fosse algo que ele criava quando era criança, uma história pra um lugar, e aí que ele transformou nesse livro.
Imaginação de criança.
Eu lembro dele falando isso numa entrevista.
Tipo, alguma situação de conflito mesmo, né? Que a mente infantil não consegue assimilar e cria uma história pra justificar, assim.
Isso, isso.
Beleza.
E é legal, assim, tipo, quem não tem, tipo, o caminho que eu passava todo dia tinha uma cerca que tava quebrada, e eu sempre imaginava o que quebrou aquela cerca.
É, mas pode ser.
Sabe, tipo...
Mas pode ser algo bem mais profundo também, né?
Um oceano.
Algo bem mais complexo também.
A responsabilidade inescapável de defender seus entes queridos fez com que ele recorresse à única salvação possível: as três mulheres que moravam no fim do caminho, o lugar onde ele viu seu primeiro oceano.
Então o oceano é uma metáfora.
Ou não, vai que era um caminho bem comprido e dava no oceano mesmo.
É que não existem tantos oceanos assim, né? O Pacífico, o Atlântico. Quantos oceanos existem?
Pacífico, agressivo,
vai,
né?
Vai que o menino morava numa ilha e ele não sabe.
Então, ó, que nem a gente falou ali, ó. Ele tomou a responsabilidade pra si de explicar um acontecimento que era meio incompreensível, talvez... Não pros adultos, pra, mas pra ele... Isso. Não, é, tipo, é que às vezes pros adultos não, mas pra ele era incompreensível e ele chegou à conclusão de que era inexplicável pra todos. E que ele tinha a responsabilidade de resolver aquilo. E três mulheres que moravam no fim do caminho, o lugar onde ele viu seu primeiro oceano.
Pois é, será que é uma parada de meio que três bruxas? Alguma coisa?
Eu não gosto muito dessas paradas numa sinopse, saca?
Quê?
Tipo, imagina uma história onde tem um cavaleiro e ele tem que pegar três itens pra poder avançar e chegar no castelo.
Uhum.
Aí, tipo, todo mundo fala, tem uma espada lendária, tem um escudo lendário e tem um cavalo lendário. Por exemplo.
Uhum.
Aí tu sempre tem que pegar os três itens pra poder avançar. Isso, tu espera que tu vai ter que fazer esse trajeto. Ah, tipo, depois que acabou a espada, né? Vai ter agora o outro, daí eu vou lá. E aí
depois que falar com a primeira, vai ter que falar com a segunda, aí vai ter que falar com a terceira.
Eu não gosto desse tipo de sinopse, assim, ou de informação, assim, pro livro, saca?
Não, mas é que ele não é que ele vai falar com uma mulher de cada vez, as três estão juntas lá.
Não, sim, mas...
Tu não sabe?
É que ele vai, tipo, ele vai naquela casa sinistra.
É que quando a sinopse ou quando uma história te dá ênfase em um número, eu sempre tenho a sensação de que eu vou ter que percorrer todos esses números até chegar no objetivo do livro, assim.
Ah, por isso que tu gostou de jogador número um. Se é só um...
Não, mas, por exemplo, aqueles RPGs de... Tem alguns RPGs que fazem isso, sabe? Tipo, o próprio Zelda faz muito disso. Tu tem que ir até um lugar, e depois tu vai em outro lugar, depois tu vai em outro lugar. Aí depois que tu pegar os três, aí tu vai avançar pra próxima parte. Aí tu pegou um e já encheu o saco e não quer pegar os outros, por exemplo. Porque, vou deixar pra depois.
Ah, mas assim, cara, eu acho que esse negócio das três mulheres vai ser já no terceiro capítulo, assim. Tipo, daí pra frente já vai ser um monte de coisa que não tá
Mas assim. Acho que o Sardo quis dizer também foi só que ele já explica, assim, o caminho que ele vai percorrer, tipo, que vai ter um conflito tudo na sinopse, sabe, que ele vai ter um conflito, que ele vai decidir resolver o conflito, que pra isso ele vai ter que falar com tais pessoas em tal lugar, e tipo, isso tudo tu já sabe na sinopse, sabe.
Bom, mas eu acho que assim, eu acho que na verdade o livro, pela sinopse, dá pra ver que, tipo, eu, pelo menos, interpretei que ele vai ter bastante metáfora, e eu acho que inclusive o oceano é a grande metáfora do livro, aí, no caso.
É, eu acho, tipo...
Ou realmente ele vai pular num oceano igual a capa do livro, assim,
tipo,
sei lá.
Aquele livro que a gente leu do John Green.
Quem você lasca?
É, o que tem no fim do labirinto, sabe? O labirinto vai ser tipo o oceano.
É, ou a própria mão esquerda da escuridão. O que é a mão esquerda da escuridão e tal. Algo que vai ser explicado.
É legal,
Pera. Eu prefiro ser mais literal mesmo. Tipo, é um caminho e realmente um fim do caminho.
Sarda, eu não quero saber de metáfora.
Acaba exatamente num oceano. Sempre tem algumas
opiniões.
Algumas frases polêmicas aqui soltadas por alguns autores e algumas revistas. A primeira que eu quero trazer aqui é da Kirkus Review.
Diretamente de Washington.
Uma fábula que nos lembra como a nossa vida é ditada pelas experiências da infância. O que ganhamos com elas e o preço que pagamos. Profundo, hein?
Bah.
É bem o que a sinopse falava ali, né? Só que não falava que o bicho ia pagar um preço.
É.
Novidade. Cada escolha é uma renúncia, né? Faltou assim, né? Ponto. Cada escolha é uma renúncia.
Pode crer.
Uma fábula, então, é um conto, né? Por que ele diria isso?
Não, acho que fábula não necessariamente é um conto, né? É um arco, né? Mas não necessariamente um conto. Não tenho certeza também, tô chutando aqui, tá?
É que tu pode usar fábula pra se referir a uma história fantástica, né? Não precisa ser necessariamente uma história, um conto curtinho.
Ah, entendi.
Pois é, acho que eu tenho...
Mas eu imagino que todas as histórias do New Game têm essa noia meio magiazinha, legalzinha, assim, conto de fada.
Tá, tu acha que vai ser tipo conto de fada? Me parece, não.
Não, eu não imagino nada no New Game, tipo, sujo, assim, sabe? Uma parada, assim, mais visceral. medieval, tipo, algo tipo Game of Thrones, assim, que é uma medieval meio nojenta, assim, sabe? Tipo, eu imagino sempre algo, tipo, bonitinho, assim, uma pegada meio
Harry
Potter.
Mais ou menos, assim. Se tu lê Sandman, tu encontra algumas coisas mais pesadas.
E o que é legal é que trabalha com uma parada bem real, né? Tipo, experiências da infância, né? Porque, bom, é uma fase extremamente importante, né? Do desenvolvimento do ser humano. Então, tipo, aquelas que a gente tinha comentado ali antes, né? A infância traumática de ver uma família passando por necessidades, talvez, né? Ou ver que o cara ali se matou no carro lá.
Nossa! Cara, esses dias eu tava pensando, tipo, porque, vê se não lembra o Labirinto do Fauno.
Eu não vi, cara, eu não assisti.
Caramba.
Tem que ver.
Então, tá, mas então o meu pensamento, só pra não te dar nenhum spoiler, era que eu tava querendo conhecer uma obra que fosse parecida com o Labirinto do Fauno. E esse livro é bem parecido com o Labirinto do Fauno, se tu for ver a questão da criança e das opções e tal, e o contato com alguma coisa fantástica. Legal, legal. Me lembrou, fiquei feliz.
Esse comentário da Kirkus Reviews, ele me passa uma coisa legal, que é a gente vai ler um livro sobre um adulto contando uma experiência da infância e pelo que dá pra interpretar, ele analisando as consequências dessa situação que ele viveu. E acho legal pra gente, como leitor, ler isso e conseguir se identificar, sabe? Eu imagino que talvez durante a leitura do livro a gente relembre casos, que nem o Caio comentou, tipo, a portinha quebrada, não sei o quê, e possa conectar, fazer links, assim, sabe? Com o que isso refletiu na nossa vida adulta.
Sim.
Sabe? Eu acho que se ele conseguir fazer esse link, assim, vai ser uma experiência legal, né? Não só pela leitura dessa história, mas também pelo estímulo ao leitor, assim, sabe? Da memória e tal.
Sim, imagina que cada pessoa que leia, tipo, pensa, pô, eu podia criar uma história daquele fato da minha infância, igual o Neil Gaiman fez desse jeito, e tipo...
Sim, é um comentário, né? Que tá me criando expectativa nesse ponto, assim, sabe?
Eu imagino, tipo, um projeto literário, uma oficina literária, e cada um tem que pegar uma história da infância e criar uma história a partir dela, assim.
Podia também pensar que essa pessoa que tá lendo, essa pessoa mais velha que tá lendo, ela tá contando o relato dela quando criança, né? E essa, dependendo da narrativa, ela pode alterar conforme as experiências de criança, de experiências infantis, né? Imagina que, tipo, o cara tá contando a história assim, aí de repente ele começa a contar a história de uma forma mais carregada por um fato triste que aconteceu, assim, né? Podia ser. Ou uma forma mais eufórica por uma parte que,
né? E também vão ter os diálogos, né? Provavelmente os diálogos vão ser, tipo, diretamente as impressões dele criança, né? Então, acho que vai misturar um pouco, assim, aquele narrador contemplativo da situação. Tipo, tal dia, aquele horário aconteceu tal coisa, eu tava esperando tal coisa.
Sim.
E com como ele se sentia naquela época com 7 anos, sabe? Acho que a gente consegue, vai ver os dois, assim.
Ou, assim, também ele ouviu um diálogo adulto, tipo, falando alguma coisa adulta, assim, e o leitor, quando lê, fala assim, nossa, os pais dele tá falando disso na frente dele, e aí quando ele fala como ele interpretou, tu vê que é uma criança interpretando aquilo que ela não se ligou no que os pais estavam falando, sabe? Aqueles negócios que falam assim, que tem filmes que são pra criança, mas tem umas temáticas adultas, assim, no meio, que quando é criança, a criança não percebe.
Acho que o Divertidamente trabalha bastante com isso, é bem massa.
Dá pra fazer algo nessa pira também.
Realmente.
A segunda opinião é do teu querido Stephen King, o Caio.
Nosso rei.
Ele diz o seguinte, Gaiman, é Gaiman ou Gaiman? Aí eu fico nessa dúvida aí, né?
É que na verdade, sabe, não tem problema falar Gaiman ou Gaiman, tá? Mas eu acho que é Neil Gaiman. Acho que as pessoas ouço falar Neil Gaiman.
Gaiman é um tesouro repleto de histórias e temos sorte por ele existir.
Legal que isso poderia ser um comentário do Neil Gaiman pro Stephen King, né? Eu selecionei esse comentário por causa disso, que é um comentário de polivalente.
Mas é um comentário também qualquer coisa, né? Tipo, é um massageando o ego do outro, acho.
É, tipo assim, cara, fala o novo livro do Neil Gaiman. O novo livro dele, eu li sim, eu tenho um comentário aqui bem legal pra falar. Ele tem várias histórias, é muito bom que ele existe.
Nem li, nota 10. Foi tipo isso.
Eu não li, mas a minha esposa leu e disse que é muito bom.
Nem li, mas ele tava no churrasco da firma e foi, ele é gente boa pra caramba.
Já sei que vai ser bom.
A firma dos escritores.
Bom, seguindo, temos também a Folha de São Paulo, que fala, Neil Gaiman é um dos autores atuais mais celebrados pelo público jovem e dono de um estilo peculiar. Ou seja, não disse nada, é isso, galera.
Aí tu me fala, o que você tem a ver com o livro?
Também, nem li, nota 10.
Aham.
Eu vi os jovens comentando do Eurogame ali, ó, então é muito bom nos jovens e tem um estilo diferente. Ele é loucão, tem um cabelão assim.
Caraca, que merda.
Aliás, se vocês nunca viram fotos do... Tem umas fotos do Alan Moore com o Neil Gaiman, que é muito legal. Você não sabe quem é mais bruxo dos dois. Isso. Quem tem mais cara de bruxo é muito engraçado.
Ah, botar a foto no post. Ainda a gente tem o Library Journal. Um olhar moderno sobre os contos de fadas e suas formas.
Então, parece que é um conto de fadas mesmo, como o Gordo me explicou, de fábulas.
Mas vocês acham que um conto de fadas de tipo Cautionary Tale ou só aquelas contos de fadas mais simples?
Não, mas eu acho que é igual o Caio falou. Eu acho que é como o Caio falou daquele filme do Labirinto do Fauno. E como a gente comentou ao longo desse cast, é que talvez não seja o conto de fadas, porque é um livro de fantasia, mas é um conto de fadas que a criança criou, assim. O tema ainda pode ser complexo e adulto, mas ele pode ser visto de uma perspectiva diferente, assim.
O que a gente pode tirar desse último comentário, bom, um olhar moderno sobre os contos de fadas. O Labirinto do Fauno é isso. E o que seria um olhar moderno? Sei lá, tu pega um dos contos Grimm, assim, a criança que sai de casa por desobedecendo alguém, encontra tal coisa e resolve tal problema e tem uma lição de moral no final.
Sim, o que eu falei, os Cautionary Tale.
Ou seja, se tu põe uns elementos fantástico numa história mais atual assim.
Cara, isso não é um conto dos irmãos Grimm.
Foi? Em geral, os dos irmãos Grimm são só ruins e vencem pelo medo.
É. Isso. Aliás, quem não conhece, os irmãos Grimm foram quem escreveram os contos originais, por exemplo, de Chapeuzinho Vermelho. Se você tiver a chance, leia.
Que é uma criança saindo de casa, sem as ordens do pai, encontrando...
Mais ou menos.
Não, ela não resolve. Ela sai de casa e ela é punida gravemente por isso.
O lobo comeu.
Ela não resolve nada, né?
É, são contos mais pra botar medo, assim, educar pelo medo, né?
Cautionary Tales é o nome deles.
Bom, como não poderia deixar de ser, o nome do nosso cast é Julgando pela Capa, e é isso que a gente vai fazer exatamente agora.
Então, a edição impressa aqui no Brasil, pela Intrínseca, a capa ela é azul, representando um oceano, aí tem uma mulher submersa, que eu não sei se ela tá se afogando ou só ela tá respirando, porque tem ar saindo da boca dela. E aí temos aqui escrito Oceano no Fim do Caminho, Neil Gaiman, bem grandão. E no verso, nós temos a fotografia de uma casa, de uma janela, e uma criança pendurada, estrepada aqui, em cima de uma calha.
Meu Deus, dá muita agonia essa foto, cara.
De pé, em pé na verdade, em cima de uma calha, assim, que se conecta à janela. E eu achei bem legal, assim.
De um modo que a gente não vê o rosto dela. Isso é bom, porque ver o rosto já quebra a tua imaginação. O negócio é não ver o rosto.
Isso, parece aquelas fotos antigas mesmo. Mas não parece uma foto que seria tirada por alguém.
Sim.
Porque provavelmente o pai dessa criança estaria brigando com ela pra ela descer ao invés de tirando uma foto.
Eu acho bizarro porque a história toda, eu sempre pensei que era história sobre uma menina, por causa da capa tem uma menina se afogando.
Também.
Uma mulher,
ele falou na sinopse sobre três mulheres, né? O que parece naquela imagem ali que eu tenho da menina ali é que ela não tá se afogando. Pra mim, ela tá mergulhando. Que, por exemplo, aquele... Parece tipo uma árvore de ponta cabeça, se vocês olharem bem, assim. É onde ela mergulhou primeiro. Sim. E daí ela tá fazendo aquele movimento de empuxo, né? De indo pra cima de novo, saca?
É verdade.
É verdade.
Ela não tá se afogando, né? Ela acabou de mergulhar. Ela pulou e tá saindo fora.
Ela tá emergindo.
Isso.
E, enfim, é bem legal. Daí aqui, esse livro, ele tem as orelhas, com uma descrição do autor, a outra com a sinopse. E o formato dele é um formato de livro padrão, ele não é muito grosso também. Ele tem 200 páginas, 202 páginas. A diagramação dele não se difere muito, só no começo aqui na folha de rosto, que é onde vai o título do livro, que ele é todo preto, e se repete a foto da capa. Depois tem os dados técnicos, a dedicatória, enfim. É um livro bem padrão. Não tem uma diagramação muito diferenciada, que nem a gente comentou quando a gente leu O Orfanato da Senhorita Peregrine, né?
Sim.
A única diferença aqui, se bem que é até comum, é que ele usa capitular, que é aquela letra maior no início de parágrafos, no início de capítulo, sabe?
Isso é muito bacana.
Sim, ele usa essa capitular, mas é só. No mais, é texto corrido. preto e branco, sem fotografias
vocês
ou ilustrações.
Vocês também não têm a impressão de que essa capa, assim, toda azul, assim, dá uma impressão que o livro é mais espiritual, assim, mais sobre alma, assim, sobre reflexão.
Uhum. Dá a sensação de que vai
Isso.
ser um livro triste.
É, a cor fria, né? Uhum. Traz essa tristeza, assim, né?
Eu tive essa vibe também de pensar em alguma coisa triste.
Não, a cor fria e a agonia... É porque, assim, quando tu para pra olhar, tu vê a contracapa, né? A parte de trás do livro. Tem uma criança numa situação de perigo, né? Porque ela tá num lugar alto, ela não aparece o rosto, então, tipo, tu não sabe como é que ela tá se sentindo. E é, tipo... É bem estranho, assim. É como se tivesse acontecendo alguma parada ali dentro da casa, saca? Tipo, e ela tá ali tentando fugir de alguma forma, sei lá.
É, às vezes situações parece que tá tendo e não tá tendo perigo ao mesmo tempo. Isso. Tipo, porque a criança tá segurando num cano de PVC. A guria a gente não sabe se tá afogando ou subindo. É, tipo, um negócio meio tenso, assim, tipo, eu tenho que me sentir como nessa situação, assim.
Ah, e o fato que tu falou, né, de não aparecer o rosto ali da criança também deixa dar uma agonia, né? Tipo, tu não sabe se ela tá com medo, se ela tá...
Se ela tem um rosto.
Entusiasmo.
Tipo. É, ou se ela tá só fazendo arte.
Se ela tá só tentando fugir de casa, por exemplo, ela poderia estar fazendo isso, né?
Sabe o que ia dar medo ter um vulto nessa janela?
E a gente sabe que Neil Gaiman vende, né? Ou Neil Gaiman, porra. Neil Gaiman vende, né?
Ele sabe que o seu Neil vende.
Acho que os dois vendem.
Né? O que que tem Gaiman destaque tá ali, né?
Sardo, considerando que quase todos os livros que a gente leu até hoje tinha uma citação do Neil Gaiman, eu acho que realmente Neil Gaiman vem.
É verdade, né? Tem isso, né?
Falta a gente ler o Stephen King também.
Sim. Pois é.
Deve ter um departamento lá no escritório do cara que é só de, tipo, citações. O pessoal liga assim, fala alguma coisa aí desse cara.
Não sei se vocês acompanham ele no Twitter. Ele é um cara que usa muito o Twitter. Pra quem curte as obras dele e não sabe, enfim, sigam ele. Agora ele acabou de lançar aquele livro sobre mitologia e ele tava postando fotos e retweetando, assim. Aí era muito legal, porque eu não sei se ele tava, tipo, numa turnê, o que que ele tava fazendo, que ele tava viajando. E daí em cada aeroporto ele ia nas livrarias, aí ele pegava todos os livros, assim, da prateleira que tinha de mitologia, ele autografava e colocava lá, assim. Aí ele pegava e tweetava, ó, gente, autografei no aeroporto tal aqui. Aí ele avisava, tipo, e a galera que seguia ele no Twitter ia lá e comprava, ou sei lá, imagina. Tu chega de surpresa, assim, vai pegar o livro que tá autografado pelo Neil Gaiman.
É uma estratégia boa, assim, incentiva.
O Patrick Rothfuss do Nome do Vento também faz isso.
Deve ser por causa que a Netflix tá fazendo uma série baseada no livro dele, Deuses Americanos.
O que deve ser? Não entendi a relação, mas...
Ele deve estar viajando pra fazer divulgação da série.
Não, ele tá viajando pra fazer divulgação do livro, de mitologia agora. Porque assim, nos Estados Unidos, os autores, tipo, grandes, assim, tipo ele, viajam entre, tipo, quando lançam um livro, viajam... Aqui também, né? Eles viajam nas livrarias do país pra ir divulgando.
É igual o Eduardo Spohr.
Sim, mas ele pode fazer isso com a série
também.
Ele
tem entrevista. Isso. É que a diferença é que lá são nas... É que eu falei errado. Lá são nas bibliotecas e aqui são nas livrarias. Porque a gente não tem muito...
Também vai nas livrarias.
É que a gente não tem muito cultura de biblioteca aqui. Tipo, biblioteca famosa, assim, que as pessoas vão... Tem mais de livraria. E aí o Patrick Rothfuss, que escreveu O Nome do Vento, também faz isso, de ir no aeroporto e assinar os livros. Aí eu não lembro qual dos dois que eu vi um tweet... Que era alguém perguntando assim, tipo, alguém nunca te pegou fazendo isso e brigou
com
você? O que que ele respondeu mesmo? Que ele falou, ninguém nunca me pegou ainda, né? Uma coisa assim.
Eu
imagino,
falou...
tipo, ele escondidinho fazendo assim.
não, né? Imagina, os caras veem o Neil Gaiman autografando. Deixa quieto, né? Tipo, vou fingir que não tô vendo.
Aqui meu braço aqui com essa máquina de tatuagem, por favor.
O drástico.
Então é isso aí, galera. A gente fecha o primeiro episódio, o Julgando pela Capa. Se você gostou desse episódio, curta, comente. E a gente vai parar a nossa leitura no capítulo...
8.
Né, que é mais ou menos, aproximadamente, a metade do livro.
É pra ler o 8 ou é pra parar no 8?
Não, a gente leu o capítulo 8.
É pra ler o 8.
Isso. Lemos o capítulo 8, okay. E aí paramos e começamos. Na semana que vem, a gente volta pra conversar sobre o miolo desse livro. Aí sim, leremos da partida aí do capítulo 9 em diante. Mas até o capítulo da semana que vem, a gente lê até o capítulo 8 e paramos. Na semana que vem, volte e vamos conversar sobre o que pode acontecer, o que aconteceu, o que você gostou, o que você não gostou.
Peguem seu marca-página favorito e comece a leitura.
E é isso aí. Até semana que vem. Tchau.
Até semana que vem. Nós encontramos quando estivermos no meio do caminho.
E tchau. Um dos inquilinos foi o meu morador de Opala.
Isso, ele era um mendigo. Encontrou o Opala abandonado.
O morador de Opala, o cara morava no carro. Piada.
Ai.
Ai. É.